temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Daniele Lessa.
A Lei de Biossegurança foi aprovada pelo Congresso Nacional, liberando as pesquisas com células-tronco embrionárias e o plantio e comercialização de transgênicos, ou organismos geneticamente modificados. Os transgênicos são produtos que sofreram manipulações genéticas para mudar uma característica, como tornar uma planta resistente a pragas e doenças. O Brasil já planta soja transgênica há anos e a Lei de Biossegurança regulamentou uma situação ilegal que já acontecia na prática. Mas as dúvidas e polêmicas em relação ao assunto não diminuíram. Para esclarecer alguns pontos práticos do uso dos transgênicos na agricultura, vamos conversar com o pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Francisco Aragão. Vamos saber mais sobre a rotulagem e as alternativas para o consumidor com o agrônomo da campanha de engenharia genética do Greenpeace, Ventura Barbeiro. E para sabermos como os transgênicos podem modificar a cultura do uso de agrotóxicos no campo, vamos falar com o doutor em genética pela Universidade de Brasília, César Grisolha. O Palavra Especialista está no ar.
Palavra de Especialista.
Vamos começar o programa de hoje conversando com o pesquisador Francisco Aragão, da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Francisco, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Palavra de Especialista.
Bom dia. É um prazer estar aqui no programa.
Bom, Francisco, o plantio e a comercialização dos organismos geneticamente modificados foram liberados com a aprovação da Lei de Biossegurança. Quais são os benefícios que a sociedade brasileira pode alcançar com os transgênicos?
Olha, a utilização da engenharia genética na agricultura, ela se insere dentro do melhoramento de plantas, né? Então, basicamente, todas as plantas, ou quase todas as plantas, praticamente todas as plantas que nós temos aí nos supermercados, etc., são plantas que foram manipuladas geneticamente através dos programas de melhoramento para gerar plantas que mais adequadas para a agricultura e mais adequadas para o consumo humano e também de animais, né? Essas técnicas que têm trazido ganhos muito grandes ao longo dos, principalmente no último, na metade do século passado, elas têm dado uma contribuição significativa, né, levando à melhoria dos cultivos, melhoria da produtividade, melhoria do aproveitamento da terra, resistência, menor perda, né, por causa da resistência a doenças, e também menor perda após a colheita, depois que se colhe também se procura minimizar essas perdas, né? E esse melhoramento, ele vem sendo feito através de introdução de genes e são transferência de características de uma planta para outra, né? Ou de um animal para outro, no caso dos animais. No entanto, a engenharia genética, isso tem algumas limitações. Por exemplo, se eu encontrar uma característica muito interessante no milho, eu não tenho como transferir para a soja, ou para o feijão, ou para o arroz, porque elas não são sexualmente incompatíveis. No entanto, se eu identificar esses genes dessa característica no milho, eu agora, usando a engenharia genética, ou seja, fazendo uma planta transgênica, é possível transferir essas características do milho para o feijão ou para qualquer outra planta, né?
Por exemplo, a soja, que é o produto que atualmente tem mais visibilidade. Os genes que a soja está recebendo, eles estão vindo de onde?
Nessa soja que já está sendo plantada aqui no Brasil, né? Essa soja, ela contém um gene que veio de uma bactéria do solo. Né? Então, esse gene foi transferido para a planta. Para a planta se tornar resistente a um herbicida, que se chama glifosato.
Francisco, em relação a outros produtos, uma planta pode receber genes de outra planta?
De uma outra planta ou de qualquer outro organismo, né? Existe um outro exemplo muito conhecido, que não é da agricultura, que na realidade foi o primeiro produto da engenharia genética a chegar no mercado, é a insulina, que é produzida em bactérias, insulina humana, produzindo em bactérias transgênicas, né? Então, a engenharia genética permitiu, nesse caso, por exemplo, isolar um gene humano, introduzindo uma bactéria, e a bactéria, então, adquiriu a capacidade de produzir insulina, que depois é purificada e usada pelos diabéticos.
Entre os produtos que estão sendo mais pesquisados atualmente pela Embrapa, seriam esses que você mencionou agora, o feijão, o milho?
Existem várias plantas que a Embrapa está manipulando, né? Mas, basicamente... existe uma lista muito grande, são mais de 13 espécies de plantas, né? E são todas essas plantas, ou a maioria dessas plantas são, bom, obviamente são plantas importantes para a agricultura brasileira, né? Então você tem aí o milho, o algodão, a soja, a batata, o feijão, o mamão, né? Plantas como essa.
Certo. Francisco, você mencionou agora uma série de vantagens que a gente pode encontrar com os transgênicos. Há alguma desvantagem que você possa enumerar para a gente?
Olha, o que existe de diferença pelo fato de você introduzir genes utilizando a engenharia genética, ao contrário das outras ferramentas que já existem e que já vêm sendo usadas há algum tempo, é que agora nós podemos inserir genes de qualquer organismo. Não existe uma limitação. Até agora, por exemplo, eu só poderia introduzir genes em plantas vindo de uma outra planta e de algumas poucas plantas. Agora eu posso isolar, introduzir numa planta um gene, um fragmento de DNA que veio de um animal, por exemplo, né?
Inclusive do homem?
Inclusive do homem, né? Esse exemplo da bactéria que eu falei é isso, né? Foi um gene humano inserido na bactéria. Pode também ser inserido numa planta, né? Então, por causa dessas possibilidades que são maiores, é necessário que qualquer planta, qualquer organismo transgênico gerado, passe por uma avaliação de segurança. Essa avaliação de segurança visa estudar ou prever possíveis impactos e ver se esses impactos podem acontecer ou não no meio ambiente em relação às plantas que não foram modificadas. Assim como estudar possível impacto sobre a saúde humana ou a saúde animal, impacto negativo. Só após essas análises é que uma planta transgênica pode, então, se pleitear, colocar essa planta no mercado e disponibilizar para ser cultivada e consumida.
Nós estamos conversando com Francisco Aragão, pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Francisco, a agricultura familiar e os pequenos agricultores, como é que eles podem ser beneficiados com a tecnologia dos transgênicos?
Olha, melhoramento de plantas, ele não é feito só para grandes produtores, né? Ele é feito para pequenos, médios e grandes, porque na realidade quando se faz agricultura, os produtores querem plantas que sejam mais adequadas para o cultivo, plantas que possam ter mercado e que possam ter maior produtividade, né? Então essa é a busca. Infelizmente eu acredito que a tecnologia mais barata que pode chegar na mão de pequenos produtores é aquela que está embutida na semente. Porque outras tecnologias são muito mais caras, como irrigação, adubo, máquinas, etc. Não é? Então, aquela que está na semente, tanto feito por engenharia genética quanto não, é uma tecnologia mais apropriada, ou mais facilmente, que pode chegar de uma maneira mais facilmente ao pequeno produtor. Infelizmente, no Brasil, principalmente os produtores de subsistência ou aqueles bem pequenos, eles não plantam sementes que são melhoradas, né? Muitos estão plantando sementes muito antigas e com produtividades bastante baixas.
E fala-se também, Francisco, organizações ambientalistas, sobre a necessidade de se separar as lavouras, né? Sobre o perigo de que lavouras com plantas transgênicas acabem, a expressão que se usa é contaminando lavouras que não usam plantas transgênicas. Como é que isso funciona? É realmente perigoso que isso aconteça?
Bom, isso pode acontecer em função, depende da planta e depende da distância, tá? Então, existem algumas plantas que conseguem fecundar outras plantas vizinhas a uma distância longa, a uma grande distância. Por exemplo, 300 metros, existem plantas que fecundam outras até mais de um quilômetro, né? Então, nesse caso, é possível que haja polinização. E existem aquelas plantas que são plantas em que são plantas predominantemente de autopolinização, como, por exemplo, a soja, em que essa probabilidade é menor. À medida que os cultivos vão ficando mais distantes uns dos outros, a probabilidade de uma planta fecundar uma outra a uma distância até relativamente pequena é pequena, né? Então, por exemplo, no caso da soja, nós fizemos experimentos em campo, né, inclusive com planta transgênica e também com planta não transgênica, e nós vimos que depois de 10 metros de distância, praticamente não se percebe nenhum evento de fecundação. E depois de 20 metros, 15 metros, a gente não conseguiu detectar nenhum evento de fecundação. Já, por exemplo, no caso do milho, isso ocorre a uma distância muito maior. Aí já vai até 300 metros, é possível detectar, uma planta consegue fecundar uma outra que está a 300 metros.
Então, de acordo com a planta, é necessário haver o cuidado de se deixar esse espaço, caso o agricultor não tenha vontade de que as suas plantas possam ter algum tipo de cruzamento com plantas transgênicas.
Exatamente. À medida que, dependendo da planta, essa distância deverá ser maior. Em alguns casos, isso obviamente é possível, mas em outros casos, quando você tem muitos pequenos produtores com áreas pequenas, né, essas distâncias, dependendo da planta, vão ficar cada vez mais complicadas de serem realmente feitas.
Bom, nós acabamos de conversar com Francisco Aragão, que é pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Francisco, muito obrigada por sua presença aqui no Palavra de Especialista.
Ah, por nada, é um prazer estar aqui no programa e informar os ouvintes.
No próximo bloco, vamos receber o agrônomo da organização ambientalista Greenpeace, Ventura Barbeiro. A gente volta já.
Câmara FM, 96,9 MHz. Aqui você acompanha o trabalho do seu deputado.
Aquele chapéu, aquele bigode, meu Deus, é Santos Dumont.
Você não precisa imitar gente famosa para ser bem atendido na Câmara dos Deputados. Basta ligar para 0800-619-619 e você não paga nada por isso. A sua sugestão é muito bem-vinda. 0800-619-619. A linha direta da cidadania.
Palavra de especialista.
Vamos conversar com Ventura Barbeiro, que é agrônomo da campanha de engenharia genética da organização ambientalista Greenpeace. Ventura, seja muito bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Daniele.
Bom, Ventura, o plantio e a comercialização dos transgênicos agora são realidade, né? Só que a polêmica sobre o assunto está bem longe de terminar. Ventura, o que os consumidores podem fazer se não se sentirem seguros em consumir produtos com alterações genéticas?
Bom, agora a polêmica dos transgênicos, na verdade, ela chega ao prato do consumidor com mais força. O consumidor hoje ele tem o poder de bloquear, dizer não a essa tecnologia. Se o consumidor ele se coloca atento àquilo que ele está comendo, se ele não se sente seguro com essa tecnologia, principalmente agora que foi descartado a necessidade, a obrigatoriedade de estudo de efeito sobre a saúde humana, ele deve exigir a rotulagem, ele deve exigir das empresas qual a política delas em relação aos transgênicos e rejeitar esse tipo de produto.
Ventura, como é que vai funcionar a rotulagem para produtos com organismos transgênicos?
Qualquer tipo de produto que contenha, seja o material bruto, seja na sua composição um subproduto de alguma coisa transgênica, pelo decreto de rotulagem, ele obrigatoriamente deve constar essa informação no rótulo. Um triângulo amarelo com um T e os dizeres contém transgênico ou foi feito a partir de transgênico. Dessa maneira, o consumidor teria o seu direito de informação. O problema que nós vemos é que hoje as empresas não estão muito interessadas em colocar essa informação nos rótulos, pois eles temem que o consumidor rejeite esse produto. O que o consumidor deve fazer é exigir do governo federal a implementação da rotulagem de fato, ou seja, que o Ministério da Agricultura acompanhe a produção transgênica na lavoura até as indústrias e que as empresas sejam fiscalizadas pela Vigilância Sanitária, pelo Ministério da Saúde, para que, se no processo de industrialização a informação de transgênico continue, permaneça, e que o Ministério da Justiça fiscalize o produto final para defender o consumidor.
Certo. Qual é a percentagem mínima de transgênicos que um produto deve ter para ser rotulado?
Hoje, para ser obrigatório o rótulo, é contendo acima de 1% de transgênico em sua composição.
Ventura, as indústrias de alimentos estão reivindicando a alteração do símbolo que indica os transgênicos. Na visão deles, o símbolo apresenta os transgênicos como produtos perigosos. Qual é a visão de vocês a esse respeito?
O símbolo de transgênico, o T amarelo com o triângulo amarelo com um T dentro, realmente lhe indica que há um potencial de dano, porque veja bem, se existe a obrigatoriedade da rotulagem, se existe toda essa polêmica em relação aos transgênicos, é porque se recusaram, as empresas recusaram-se a fazer os testes de avaliação de segurança. E hoje, a lei de biossegurança, ela vem a reforçar isso, que há esse perigo, há esse potencial de dano, pois esse tipo de planta pode ser liberada sem nenhum tipo de avaliação de impacto sobre a saúde humana. Então, sem dúvida alguma, a presença de transgênico deve ser colocado como um alerta ao consumidor. E, portanto, o símbolo ele está mais do que adequado.
Nós estamos conversando com Ventura Barbeiro, que é agrônomo do Greenpeace. Ventura, se no futuro houver a comprovação de que os transgênicos causaram danos ao meio ambiente ou à saúde do homem, quem vai responder juridicamente por isso?
Hoje, um dos grandes problemas sobre a liberação indevida dos transgênicos, em relação a essa liberação sem os devidos estudos de impacto ambiental, realmente fica nessa questão da responsabilização de quem é o responsável pelo prejuízo, pelos danos causados.
Então não há,
não há uma definição clara. O que existe hoje em termos de definição é, se houver um problema ambiental, se houver um problema relacionado à contaminação de um agricultor que não plantou transgênico pelo seu vizinho, responde o agricultor e não as empresas que criaram a tecnologia e, consequentemente, estão tendo lucros com essa tecnologia. Então, é um problema muito grave do ponto de vista técnico quem é o responsável por esses prováveis problemas que nós veremos no meio ambiente.
Ventura, uma outra questão que tem sido discutida é a separação entre lavouras transgênicas e lavouras convencionais. Até que ponto há esse perigo de contaminação entre as duas lavouras, né? A transgênica e a convencional?
A contaminação da lavoura convencional por plantas transgênicas é uma realidade aonde já existe transgênico plantado, seja nos Estados Unidos, seja na Argentina ou seja aqui no Brasil. No Rio Grande do Sul, muitos agricultores já tiveram prejuízos devido a esse tipo de contaminação. A cooperativa gaúcha de Nova Sarandi tinha uma produção de soja orgânica, e essa soja orgânica era exportada para a União Europeia através da empresa mineira Ecobrasil Exports. Essa produção foi contaminada com soja transgênica e a empresa e a cooperativa sofreram grandes prejuízos por perder esse mercado da soja orgânica, e hoje essa cooperativa não trabalha mais com soja orgânica devido ao problema de contaminação. O problema de contaminação é um fato, é uma realidade que se observa no campo, e nós não vimos até agora ninguém sendo responsabilizado por esses graves problemas. Com a provável expansão das áreas de plantio de transgênicos, com certeza esses problemas de contaminação vão aumentar, haverá mais problemas e, até o momento, há nenhum tipo de regulamentação sobre quem é o responsável por esses prejuízos.
Bom, essa é uma questão complicada, né, Ventura? Porque até mesmo há alguns países que têm sérias restrições à importação de produtos transgênicos. Então, muitas vezes, o seu produtor pode manter a sua lavoura orgânica ou uma lavoura convencional com uso de agrotóxicos e ele não consegue pela contaminação?
O problema da contaminação em relação ao mercado internacional é um problema muito sério. Recentemente, a Tailândia, que é um grande exportador de mamão, viu-se frente a um problema gravíssimo, pois o seu principal produto de exportação é o mamão. E o governo tailandês, ele criou algumas áreas de testes, apenas para pesquisa científica. E isso foi o suficiente para contaminar a produção comercial do país, que levou a União Europeia a fechar as portas ao mamão tailandês, causando um grande prejuízo aos agricultores. O Brasil hoje tem uma grande área de produção de orgânicos para exportação, e se houver a contaminação dessas nossas áreas de produção de orgânicos, com certeza o prejuízo será muito grande. A soja é uma planta que a contaminação ocorre principalmente por via mecânica, ou seja, por mistura de grãos, por proximidade de lavouras, por equipamento contaminado. Então, é relativamente possível a segregação, ou seja, você manter a contaminação sob um certo controle. Porém, quando nós falamos de plantas de polinização aberta, de cruzamento sexual pelo ar, como é o caso do algodão, do milho e de outras plantas, o problema é muito mais grave, pois aí não há como haver o controle. Ou seja, se um agricultor planta milho transgênico em uma região onde existem agricultores com milho orgânico ou milho convencional, com certeza a contaminação vai ocorrer. E se isso foi destinado à exportação, com certeza haverá muitos prejuízos, tal como ocorreu com a empresa de Belo Horizonte, que perdeu grande parcela do mercado de soja orgânica para a União Europeia.
Bom, nós acabamos de conversar com Ventura Barbeiro, que é agrônomo da campanha de engenharia genética da organização ambientalista Greenpeace. Ventura, agradecemos muito pela sua participação aqui no Palavra de Especialista.
Daniele, eu que agradeço o espaço cedido.
No próximo bloco, vamos conversar com o doutor em genética da Universidade de Brasília, César Grisolha. Nós já voltamos.
Rádio Câmara FM.
Campanha pelo fim da violência contra as mulheres.
O assédio sexual é crime, que pode ser punido com pena de 1 a 2 anos de detenção. No caso de condenação do agressor, a mulher vitimada poderá mover ação de indenização. E mais, a pena pode aumentar se o autor for casado, pai, adotivo, padrasto, irmão, tutor ou empregador da vítima, ou se estiver autoridade sobre ela. A denúncia de assédio sexual pode ser feita em uma delegacia especializada de atendimento à mulher ou outra delegacia próxima de sua casa.
Uma vida sem violência é um direito das mulheres.
Palavra de especialista.
Neste bloco, vamos conversar com o doutor em genética da Universidade de Brasília, César Grisolha. César, seja muito bem-vindo. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes.
Bom, César, você defende que os transgênicos apresentam um risco para a saúde menor do que a agricultura convencional que utiliza agrotóxicos. Você pode explicar isso para a gente?
A questão não é defender os transgênicos em relação à saúde humana. O que nós sabemos sobre os agrotóxicos são de que realmente eles causam prejuízos à saúde, comprometimento neurológico, comprometimento ao sistema reprodutivo e outros comprometimentos. A questão dos transgênicos, para que nós possamos inferir alguma coisa em termos de impacto sobre a saúde e sobre o meio ambiente, há necessidade de mais estudos. Então essa é a questão. Com relação aos agrotóxicos, nós já sabemos quais são os efeitos. Com relação aos transgênicos, nós inferimos quais são os efeitos. Então, na realidade, nós exigimos que, para que os transgênicos sejam liberados com maior segurança, há necessidade de mais estudos.
As lavouras transgênicas, César, elas não usam herbicidas e defensivos agrícolas?
Olha, isso depende de lavoura para lavoura. Algumas lavouras, ainda mesmo sendo transgênica, ainda dependem ou demandam o uso de agrotóxicos. Mas um exemplo que a literatura científica, os resultados já mostram, e a Embrapa também pode apresentar resultados, é que, no exemplo do algodão transgênico, ele demanda menos pulverização de agrotóxico que o algodão não transgênico. Então isso tem que ser analisado caso a caso, tá bem?
Certo. Essa situação, ela pode ser temporária? Há algum risco, por exemplo, de que no futuro as lavouras com transgênicos também possam precisar de herbicidas?
Olha, isso só o tempo dirá. Só novas técnicas de plantio também poderão reverter esse processo. O que nós não podemos aceitar é que a agricultura ou a produtividade da agricultura atual esteja baseada muito no uso de venenos agrícolas. Nós não estamos dizendo que as plantas transgênicas vão acabar com o uso de agrotóxico na agricultura. O que nós estamos dizendo é que o uso de determinadas plantas transgênicas podem reduzir o uso de agrotóxicos ou mudar o perfil de uso de agrotóxicos na agricultura.
Pelas pesquisas atuais, é possível deduzir que é melhor consumir transgênicos do que plantas produzidas em lavouras convencionais com agrotóxicos?
Olha, isso varia de plantação, de lavoura para lavoura. Por exemplo, lavouras onde você produz alimentos que são consumidos in natura ou que produzem derivados de alimentos como farinhas, óleos, cereais, devem ser estudado cuidadosamente. O algodão, por exemplo, não é consumido in natura. Ninguém come algodão, né? Então, o procedimento aí é outro. Então, a análise de impacto ambiental e a análise de segurança alimentar devem ser feitas de acordo com o tipo de cultura. Se o alimento é consumido in natura ou será consumido cozido, porque nós sabemos que resíduos de agrotóxicos persistem nos alimentos mesmo após o cozimento. E quem consome alimentos in natura, como folhas verdes ou frutas, está mais exposto a agrotóxicos. Então, a grande questão não é usar transgênico para substituir agrotóxico, mas usar transgênico para mudar o perfil da agricultura que nós temos hoje, que é muito baseada no uso de venenos agrícolas.
Não haveria uma alternativa fora dos transgênicos, como é o caso da agricultura orgânica?
Sim, é claro que você não pode encontrar só um modelo agrícola para basear a produção de alimentos. Hoje existem várias alternativas, inclusive a agricultura orgânica. Mas acontece que a agricultura orgânica, para que ela seja produtiva e competitiva, para atender a demanda da população mundial, que cada vez necessita de mais alimentos, ela tem que ser mais produtiva. Então precisa de variedades resistentes a pragas, sem o uso de agrotóxicos. Então a nossa proposta é que num novo modelo agrícola nós possamos adotar alguns princípios da agricultura orgânica, como respeito ao solo, respeito à água, o não uso de agrotóxicos, inclusive utilizando a biotecnologia agrícola, que é a biotecnologia dos transgênicos. Tá?
Estamos conversando com César Grisolha, que é doutor em genética da Universidade de Brasília. César, na sua avaliação, as pesquisas que já foram feitas com a soja e mesmo feijão são suficientes para que eles sejam consumidos como alimentos?
Olha, com relação ao feijão transgênico, não existe muitos estudos, não. Há necessidade de maiores estudos. Com relação à soja transgênica, ela já vem sendo plantada em diferentes países do mundo desde 1996. O que nós sabemos é que nessas plantações aumentou o número ou o uso de apenas um herbicida, que é o glifosato, né? Os outros herbicidas diminuíram em quantidade de uso para essas culturas. Então, o cuidado que nós temos que ter com a soja transgênica é se aumentou ou não o resíduo de glifosato nos grãos. Então, isso é um estudo até certo ponto fácil de fazer e que a Anvisa e o IBAMA estão muito atentos para isso. Então, com relação à soja, eu acho que deve existir sim uma preocupação sobre excesso de resíduos de agrotóxicos. Com relação ao feijão, ainda não existe estudo mostrando se existe ou não a possibilidade de haver resíduos de agrotóxico ou a própria planta transgênica tem alguma substância diferente que possa ser prejudicial à saúde.
César, existem estudos que já dizem qual o percentual de agrotóxicos que podem ser diminuídos com o uso de lavouras transgênicas?
Sim, claro. Com relação às plantas resistentes aos insetos, por exemplo, elas demandam menos uso de inseticidas. Existem estudos na Índia, eu estive na Inglaterra 3 anos atrás e conversei com as pessoas que trabalham com biotecnologia agrícola na Índia. Eles apresentaram dados no Congresso mostrando que quando você usa um milho transgênico, chamado milho BT, que não precisa pulverizar inseticida, o número de contaminação dos agricultores que pulverizam agrotóxico caiu de 55% para 27%. E eles demonstraram também com números que as pulverizações de agrotóxicos nas lavouras caíram Então houve uma queda no uso de agrotóxicos. A mesma coisa está acontecendo na África do Sul, onde eles plantam o algodão BT, que é o algodão que é biopesticida e não precisa usar tanta pulverização com inseticida. Lá os agricultores têm ganhos na agricultura porque eles gastam menos com agrotóxico e contaminam menos o meio ambiente, e também se contaminam menos. Então já existem dados mostrando isso em outros países. Essa questão, essa polêmica que está gerando, né, muita gente diz que os transgênicos não diminuem o uso de agrotóxicos. Isso varia de caso para caso. A soja pode até aumentar o número de pulverizações por herbicidas, no caso do glifosato. Mas outros transgênicos, já se mostrou que a queda de pulverização de agrotóxico caiu. Então, quando nós não podemos generalizar dizendo que os transgênicos estão vindo para substituir o uso de agrotóxicos. Na realidade, e como eu já disse, determinadas plantas transgênicas realmente vão diminuir o uso de agrotóxicos. Mas, de um modo geral, o que vai acontecer é a mudança no perfil do uso de agrotóxicos na agricultura. Tá certo?
Ou seja, as pesquisas com os transgênicos devem continuar, mas uma alternativa que signifique a diminuição do uso de agrotóxicos é muito bem-vinda.
É claro, olha, desde a Segunda Guerra Mundial, com a expansão agrícola, o Brasil planta baseado em agrotóxico. Agrotóxico é veneno. Agrotóxico é uma substância química que foi feita para acabar com algum tipo de vida. Nós temos agrotóxico no Brasil que são descendentes dos gases de guerra usados na Segunda Guerra Mundial. Isso não pode mais ser usado no Brasil. O Brasil, com essa alta biodiversidade de insetos, de pássaros, de plantas, o potencial que nós temos de recursos hídricos, a qualidade da água, a qualidade da água do subsolo. Então, tudo isso sofre com o uso de veneno agrícola. Quer dizer, eu não estou sendo contra o banimento radical dos agrotóxicos. O que nós temos que fazer é usar agrotóxico de maneira mais coerente, de maneira mais racional, sem poluir ambiente, sem matar o agricultor, e sem matar pássaros, aves, abelhas, que são insetos polinizadores, e sem deixar resíduos nos alimentos. Uma agricultura mais saudável, baseada no princípio da sustentabilidade. Usar a terra sem destruir para as próximas gerações. É essa a nossa mensagem. É essa a mensagem do nosso livro, que nós acabamos de editar e já está nas livrarias. É uma mensagem que diz que a agricultura ela deve ser usada de uma maneira racional para produzir alimento, mas sem destruir a natureza e sem intoxicar o homem. Né? Então essa é a nossa proposta contida nesse livro.
Qual é o nome do livro, César?
O título do livro é Agrotóxicos, Mutações, Câncer e Reprodução, da editora da Universidade de Brasília, encontrada nas livrarias universitárias.
Tá certo. Nós conversamos com César Grisolha, que é doutor em genética da Universidade de Brasília. César, muito obrigada pela atenção.
Muito obrigado a todos os ouvintes, um bom dia a todos.
Bom, o Palavra de Especialista de hoje fica por aqui. O tema é polêmico, ainda há muito o que discutir, mas a gente espera que alguns pontos sobre os transgênicos tenham ficado mais claros. A apresentação foi de Daniele Lessa, produção de Mônica Leon e trabalhos técnicos de Newton Gomes e Ricardo Coelho. Um bom dia e até semana que vem.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.